Como surgiu essa proposta? Como foi pensado isso de levar o esporte para as escolas da rede pública?
Então, a questão é que a gente tem uma visão do esporte, né, muito voltada para a ideia da alta competição, da performance, né? Isso está, de certa forma, no imaginário de toda a população, não só do Brasil, mas do mundo. A nossa ideia é trabalhar com o esporte, assim como com qualquer outra prática corporal, na perspectiva de que são manifestações culturais que precisam ser lidas, ser compreendidas. Como dizia Paulo Freire, a gente não lê só palavras, né? A gente não lê só letras, a gente lê as ações, os gestos, as construções sociais que a gente tem. Então, nós pensamos que seria muito interessante, neste momento que estamos tendo mega eventos, né? Como tivemos o Pan-Americano, Jogos Militares, a Copa das Confederações que tivemos esse ano, Copa do Mundo ano que vem, depois as Olimpíadas, né, em 2016, nós pensamos que seria muito interessante levar para as escolas a problematização do esporte nessa perspectiva, né, de tratar do esporte como um conteúdo em que os alunos pudessem estar tendo condições, né, tendo elementos para ler, no caso, esse ciclo. Nós estamos trabalhando com o futebol, muito em função da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Então, a gente pensa em trabalhar o futebol mostrando as várias facetas do futebol, que o futebol não é só aquele jogado dentro das quatro linhas, né? Tem outras facetas nele.
Bem, agora então vocês estão trabalhando com o futebol. Existe a pretensão de ir para um outro esporte também?
Sim, sim. A ideia é, caso o programa continue, a gente pensa, principalmente, à medida que a gente for se aproximando dos Jogos Olímpicos, porque daqui até o próximo ano a gente vai ainda estar fervilhando aí essa questão do futebol, né? O futebol ainda vai ter em efervescência por conta da Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações já mobilizou muito a população de diversas maneiras, desde aquele que foi ver o futebol, tanto também como dos protestos das pessoas que, uma parte da população que não se sentia contemplada ou até que se sentia excluída mesmo do que foi esse evento da Copa das Confederações. E a gente acha que isso vai aumentar com o futebol no ano que vem. A partir daquele momento, né, futuro, desse mundo futuro que será a Copa do Mundo, passada a Copa do Mundo, a gente vai começar a trabalhar com outros esportes, principalmente os esportes que estão nos Jogos Olímpicos, né? Então, vamos problematizar, por exemplo, a gente tem nas próximas Olimpíadas um esporte que não é comum no Brasil, mas que vem tendo um apelo social muito grande, que é o rugby, né? Então, a gente pretende também fazer isso.
Professor, é interessante a gente falar de futebol e de cara já pensar em uma característica cultural. Afinal, nós somos conhecidos mundialmente como o país do futebol. Existe um marco definitivo para o futebol entrar de uma vez por todas na história brasileira no século XX?
Exatamente. Eu vou te dizer que ano passado nós fomos a São Paulo. Em São Paulo a gente tem o Museu do Futebol. Então, essa foi uma visita importante porque a gente sabia que esse ano a gente já ia trabalhar com o futebol. Então, nós levamos os alunos do curso de licenciatura, né, que são bolsistas do PIBID, que é o Programa de Iniciação, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, nós levamos eles para estudar várias questões relativas ao futebol, mas também a outras práticas corporais. Bom, mas aí nós fomos no Museu do Futebol, né, e nós fizemos uma visita, e ao final dessa visita, o que nós conversamos com a curadora do museu, com a diretora também, com o diretor lá de ações, era justamente essa questão. Você vai no museu de futebol, você pensa que você vai ver somente coisas relacionadas a futebol, no sentido de objetos, no sentido de algum recurso audiovisual que retrate o futebol nas quatro linhas. É difícil imaginar que você vai chegar numa sala do museu, por exemplo, e que você vai ver personagens do século, personagens que atuaram no Brasil ao longo do século XX e que construíram a identidade do que é ser brasileiro, né? Então, a gente entende que o futebol, como esporte, ele dá uma identidade para o povo brasileiro. Agora, é claro, isso tem um marco, né? É a Copa de 50 que a gente perdeu em casa e que ficamos ali oito anos com uma síndrome, digamos assim, que se dizia do cachorro vira-lata, né? Ou seja, de que a gente não teria competência e tal. Mas em 58, a gente se torna campeão do mundo. E aí é preciso lembrar que em 58 a gente está no governo do JK, né? E que a gente está passando por transformações, né? Dois anos depois o Brasil tem a inauguração de Brasília, e dois anos depois da inauguração de Brasília, o Brasil ganha novamente a Copa do Mundo, né? Então, são anos em que o Brasil se torna conhecido, né? É muito comum entre os jornalistas esportivos, entre os historiadores esportivos, dizer que o mundo conheceu o Brasil a partir de 58. Então, a nossa história está muito ligada ao futebol, mas a nossa identidade também, né? Como você mesmo falou no início da entrevista, nós somos um povo conhecido mundialmente pelo futebol, né? A gente pode dizer que em qualquer lugar do mundo que você vai falar o nome do Pelé ou de alguns outros jogadores, como Ronaldinho Gaúcho, Romário, as pessoas logo se identificarão sabendo que você vem do Brasil.
Bom, hoje eu estou conversando com o professor Francisco Caparrós. Ele é o coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica à Docência da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse sentido, professor, uma questão interessante da gente abordar também é que o futebol aparece muito aqui no Brasil como um esporte de integração, de socialização, em que os grandes craques saem até das periferias, né? Por que isso?
Ah, sim, isso não tenha dúvida, né? Vamos dizer, mais recente, isso tem se perdido um pouco, né? Em função de que hoje a gente tem muita coisa das escolinhas de futebol, essa coisa toda. Mas no passado, que não é um passado tão distante assim, né? Há 20, 30 anos atrás, era muito comum as pessoas estarem jogando na periferia e pouco tempo depois já estar num grande clube, né? Então, é um esporte que ele tem uma grande facilidade, né, de ser jogado em qualquer lugar, né? Nós mesmos aqui hoje estamos organizando o festival. A gente tem um plano A e um plano B. O plano B é caso chova. E caso chova, é possível você jogar o futebol até com uma bola feita de meia, uma bola feita de papel, né? A gente vê nas ruas, por aí, às vezes, uma pessoa chutando uma lata, né? Então, ele tem isso mesmo. Agora, há que se ressaltar também que, além desse caráter coletivo, né, um esporte que precisa de muita gente para jogar, se você for jogar o futebol de campo, né, como a gente vê na televisão, você precisa ter pelo menos 22 pessoas e mais um juiz, no caso. Mas isso tem variações, e é isso que a gente quer mostrar amanhã no festival. A gente tem variações do futebol, variações do jogar, né, de jogos que tem uma trave para se fazer o gol, para ter o gol como meta, né? Então, existem muitas variações. E precisamos ressaltar também que hoje o futebol passa, nesse sentido, por uma certa crise em função de que cada vez há menos espaços, principalmente nas grandes cidades, para se jogar o futebol, né? A gente vê uma diminuição drástica dos campos de futebol, que são espaços de lazer, e que, de repente, são áreas privadas ou mesmo públicas que são desapropriadas para a construção de alguma coisa, né? Às vezes, até mesmo de um condomínio ou algo assim. E aí a gente vai perdendo espaço. Mas Vitória, por exemplo, tem uma coisa interessante, que é uma cidade litorânea, assim como algumas cidades próximas daqui. São cidades litorâneas e que tem a praia. E a praia, o futebol nunca deixou de ser jogado na praia, né? Cada vez mais ele é jogado. E é muito comum, se você for numa praia como aqui em Camburi, você quase todas as noites vai encontrar muita gente jogando e gente de diferentes gerações. Às vezes um menino de 14, 15 anos jogando no mesmo jogo, né, com pessoas de 60 anos de idade, né? Então, esse caráter integrador de futebol é muito importante.
Bom, então vamos só lembrar, professor, que amanhã acontece o Festival Bola no Pé. Sim. Quem quiser participar e lá conferir, pode aparecer?
Na verdade, esse festival é um festival voltado para as crianças das escolas, né? A gente não tem a questão de pessoas que possam vir participar do jogo. Aqui está aberto para as pessoas quererem, se as pessoas quiserem vir, ver,
prestigiar, né?
Isso, apreciar aqui como, sabe, como espectador, elas podem vir porque vai ser muito interessante, né? Principalmente quem trabalha com a educação, acho que são eventos como esse que são muito importantes. Então, a gente deixa o convite aí, né? Para quem quiser vir como espectador, mesmo que não seja aqui da UFES, né? E até alunos de outros cursos de licenciatura de educação física das faculdades aqui da Grande Vitória, que a gente sabe que tem muitos alunos, que quiserem vir e se quiserem ajudar também é possível, mas aí tem que chegar um pouquinho antes, por volta da uma hora, né? E pode atuar como voluntário, a gente vai estar tendo esse cuidado também de poder compor com essas pessoas. Mas o futebol, mas o festival Bola no Pé, essencialmente, é para as crianças dessas duas escolas. A gente está aqui com condições de receber todos que vierem para prestigiar, isso não tem problema.
Muito obrigada pela participação, professor.
Eu que agradeço, cara. Muito obrigado à rádio.
Bom, hoje eu conversei com o professor Francisco Caparrós. Ele é o coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da Universidade Federal do Espírito Santo. Entre as atividades que esse grupo tem realizado, está o Festival Bola no Pé, que será realizado amanhã, de 1 da tarde às 6 horas da noite, no Centro de Educação Física da UFES. Quem quiser conferir vai ser muito bem-vindo. Karen Vieira para o Revista Universitária.